Sejam bem-vindos ao Letras de Gelo e Fogo. Eu sou Daniel Augusto.
Eu sou Pietro Abate.
E hoje falaremos do capítulo John 4 de A Guerra dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor.
A chegada de um nobre à Patrulha da Noite é motivo de risos, pois ele se mostra totalmente desajustado ao local. John se compadece do rapaz e o protege de Sir Alistair e os demais recrutas. Então, já no primeiro parágrafo é apresentado o tema principal do capítulo. Isso poderia até mesmo ser a técnica de um autor perfeitamente, onde ele já no início do parágrafo demonstra qual que vai ser o tema que vai conduzir todo o capítulo. John mostrava a Daryl a melhor maneira de dar um golpe lateral quando o novo recruta entrou no pátio de treinos. Então, o novo recruta aqui que a gente está se referindo como tema principal.
Perfeito, né? E a chegada desse novo recruta, ele já chama a atenção de todo mundo ali, porque ele era uma pessoa muito, muito obesa. Até no capítulo é dito que o John julga que ele tem ali cerca de 130 quilos. Lembrando que é um rapaz ali na adolescência, mais ou menos. E o Pipe, olha que habilidade sensacional do Pipe. Ele deduz corretamente que ele é um nobre do Sul, mais precisamente da Campina, apenas ouvindo falar. Uma habilidade até que interessante do Pipe, né?
Ou provavelmente seja apenas o Pippin se gabando de algo que ele não possui, uma habilidade que ele não detém. Porque a gente sabe, e vamos ver ao longo do capítulo, que o Pippin ele tem esse jeito sarcástico, irônico e às vezes alguns exageros exaltando a sua própria personalidade.
Boa. Mas de fato ele acertou, né? É um nobre que chegou ali. E o John, que ele é um dos poucos nobres, né, entre aspas, ali dos recrutas, porque apesar de ele ser bastardo, ele foi criado junto com a família nobre, né, então ele teve uma educação de uma pessoa nobre. Ele não reconhece o símbolo da Casa do Sam, que é um caçador andante em fios escalartes, que é da Casa Tarly, mas a princípio ali ele não reconhece. E é interessante que ele trouxe as suas próprias armaduras, mas nada do que ele trouxe era negro. Então, o Dona Honório teve que desmontar uma cota de malha, adicionar painéis de couro para que coubessem nele, né? Porque ele realmente é muito gordo. E teve que tirar a viseira do capacete, porque nem o capacete entrava nele e tal. Então, depois que ele foi adequado ali às vestimentas negras, foi levado ali ao pátio de treino, onde de fato inicia-se o capítulo, né?
Sim, e o treino ele já transcorre ali sem mais delongas. Como eu havia pontuado, o Pipi é o brincalhão da turma e ele que apresenta ali para os demais, aqueles que estão reunidos ali no pátio, pelo menos mais próximos de John, no seguinte trecho: "E você pode chamá-lo de Lord Snow", disse Pipi enquanto se aproximava. "Não vai querer saber como a mãe o chama. Estes dois são Gren e Piper", disse John. "Gren é o feio", disse Pip. Ele fez duas piadinhas ali num espaço curtíssimo de tempo. "Não vai querer saber como a mãe o chama?" Isso tem um fundamento, porque a Catelyn não é muito afeiçoada pelo John. E Gren é o feio? Não saberemos. Mas novamente, Pip em se exaltando ali com brincadeiras.
É algo muito natural dele, né? E aí o Sir Alistair, né, ele ordena que o Halder enfrente o Sam para testar ali seu nível de habilidade. Até o John já fica um pouco assustado, porque o Halder, ele é meio forte, né? Ele bate forte. O John ressalta que é um dos caras que, quando ele enfrenta, ele fica bem machucado. É um cara bem, bem forte. E aí, em menos de um minuto de luta, o Sam já se rende. Cai no chão, pede misericórdia, etc. E aí o Sir Alistair ordena que ele se levante e lute, né? E como isso não ocorre, ele ordena que o Halder lhe bata até ele se levantar. E aí o John, ele decide interferir, né, e ajudar o Sam a se levantar. E aí o Sir Alistair, ele decide fazer disso um exercício. Ele ordena que o Rato e o Espinha se juntem ao Halder para enfrentar o John, que por sua vez conta com o apoio do Pipe e Gray. Então virou um exercício ali, né? Os três teriam que passar pelo John e seus amigos e chegar no Sam. Um método até interessante do Soralis, né?
Sim, e o Alistair, a gente até comentou em outro capítulo que ele tem uma forma bem sofisticada de falar, de se postar, embora não seja muito saudável para um instrutor o nível de, vamos dizer na palavra atual, bullying que ele pratica ali com todos. Então, ele já começa dando apelidos e colocando o Sam numa situação bem difícil, mas voltando ao palavreado, em certo momento ele diz assim: "Frustre-o", e ele se abre como o pôr do sol. Então, o Alistair, ele tá ali como treinador, né, mestre de armas, mas perfeitamente poderia ser um poeta também. Porque a gente vai ver, o teor das falas dele é bem, como eu disse, sofisticado.
É, e o ponto que você comentou é perfeito, porque assim, o Senna acabou de chegar, ele já tá chamando ele de Sr. Porquinho, Lorde Pernil, já tem uns apelidos muito rápido para ele, né?
Senhor Presunto, alguma coisa do tipo também.
É, exato. É, e aí, depois do treino, né, a equipe do John consegue vencer ali, e o Senna agradece, né, por eles o terem protegido, e ele se apresenta de fato, né, como Samuel Tarly, filho do Lorde de Monte de Chifre, Randall Tarly. É, e ele se autodenomina um covarde, né? O Graham pergunta, por que não se levantou e lutou? Ele fala, eu queria, eu garanto, só que não pude. Eu temo que seja um covarde. O senhor, meu pai, sempre disse isso. E também, em outra passagem, ele fala, né? O John fala para ele, ah, você foi ferido. Amanhã você fará melhor. E ele fala, não, não farei. Eu nunca faço melhor. Então a gente já vê que o Sam, ele tem uma opinião muito para baixo de si próprio também. Ou para cima, né? Porque de fato ele se reconhece como ele é, né? A gente vai discutir isso mais para frente no capítulo.
Sim, e o Alistair, ele reproduz algo que o Sam sempre teve que conviver toda a sua vida em relação ao pai. O pai praticava esse mesmo tipo de constrangimento a todo momento, como o texto vai mostrar aqui, referindo-se a ele de vários e vários apelidos, todos pejorativos e oprimindo, né? Então, coitado, o pobre do Sam, ele teve que conviver isso até agora, até esse momento em que ele chega à Patrulha da Noite. E parece que isso não vai, esse quadro não vai se reverter, pelo menos não tão cedo.
Verdade. Bom, vamos falar um pouco de como que é a rotina na muralha. É bom que isso é apresentado uma única vez para não ficar maçante, né? Mas a gente acompanha o John, né? Ele explica pra gente que a rotina na muralha é sempre de manhã tem os treinamentos ali militares com os Sorales, né? No pátio de treinos. E depois eles são designados para vários tipos de atividade, né? Como eles são recrutas. Cada dia eles fazem alguma coisa diferente, até para a galera entender em que cada um se sai melhor e, de fato, depois designar ele para tal atividade. Então, o John comenta que às vezes ele vai caçar na floresta para trazer comida, às vezes ele ajuda o Donald Noyle na forja, né, tem que girar a pedra molar, enfim, várias atividades, ajuda o Mestre Aemon com diversas atividades, como ele é um dos poucos também. Tem a capacidade de ler e escrever, ele ajuda o mestre Emo. E nesse dia em questão, ele foi designado a distribuir cascalho, né, no topo da muralha, para a pessoa conseguir andar lá sem escorregar. Ele até comenta que é uma atividade meio solitária, mas que por ele tudo bem, ele topa, né, o fantasma está sempre com ele também. Isso não é um problema. E aí tem essa passagem de tempo, né? Só esse pensamento do John como que se rotina e de repente já estamos no jantar. Quando ele vai ali para o salão, ele nota que o Sam ele está afastado o máximo possível que ele poderia se afastar da galera. Está bem isolado, bem quietinho no canto dele. E ele decide se aproximar do Sam ali, puxar um papo.
Esse diálogo ele é bem natural, começa com a pergunta sobre algo que está ali presente, que é o lobo. Então, John responde, seu símbolo da casa Stark, e o Sam, ele diz qual que é o símbolo da casa dele, por sua vez, o que motiva outra pergunta, dessa vez de Sam. Então, assim vai. Só um trecho desse diálogo. Isso é um lobo? Um lobo gigante, John respondeu. Chama-se fantasma. O lobo gigante é um símbolo da casa do meu pai. O nosso é um caçador andante, disse Samuel Tarly. Gosta de caçar? O gordo estremeceu. Detesto. Parecia outra vez prestes a chorar. Por que se passa agora? Perguntou-lhe John. Por que está sempre tão assustado?
E é isso, aí a gente começa a entender um pouco da história do Sam, vem esse background dele, né? A gente vê que até o John fica nervoso com ele. Pô, mas você tem medo de tudo? Se você tem medo de tudo, o que que você tá fazendo aqui na Patrulha da Noite? E aí o Sam conta, né, a história dele, por que que ele chegou até ali. Na verdade, não foi bem uma escolha dele, né, entre aspas. Ele é o filho mais velho do Randall Tarly, então ele é o herdeiro de Monte Chifre. Só que ele é totalmente oposto ao que o pai esperava que ele fosse. Ele não é um guerreiro, ele não tem essas aptidões políticas que são esperadas do herdeiro, né? O pai dele tentou treinar ele nessa vida, mas ele não conseguiu, não é algo dele, né? Ele comenta que ele sempre gostou muito de músicas, de dança, passava mais tempo com a mãe dele, com as irmãs, porque é algo dele, né? Só que isso era um problema pro pai, porque como que o herdeiro da minha casa vai ser uma pessoa assim? O que que vai ser o futuro da minha casa se o meu herdeiro é desse jeito? E aí, ao passar dos anos, ele teve um segundo filho, um homem, o Deacon Tarly. E aí todos os ensejos, né, voltaram para esse filho mais novo. E até o Sam vê isso como algo positivo, porque assim ele ficou um pouco em paz, né? O pai deixou ele um pouco em paz. Só que o Sam continua sendo herdeiro, porque ele é o filho mais velho. Então, dada a noite, o Randall Tarly tira ele da cama, fala que eles vão fazer uma caça, tem uma galera ali junto com eles, né? E ele fala pro Sam o seguinte: olha, você vai pra patrulha, senão o que eu vou contar pra sua mãe é que durante essa caçada o seu cavalo quebrou a pata ali num galho, você caiu e morreu. Você escolhe. E meio que é isso, ele não tem escolha. Ele foi enviado pra patrulha dessa forma porque o pai precisava que ele saísse da linha de sucessão do castelo, né? Passasse por irmão mais novo dele. Então a gente vê que ele não está ali porque ele quis. Diferente do John, né? Na verdade, o John é o único que quis nessa história.
E subitamente o John ele recorda do Tyrion Lannister e uma de suas frases que tem a ver ali com o momento que ele está presenciando em relação ao Sam. Então a frase é essa: a maioria dos homens prefere negar uma verdade dura do que enfrentá-la. O mundo estava cheio de covardes que fingiam ser heróis. Era preciso uma singular forma de coragem para se admitir covarde, como fizera Samuel Tarly.
A gente vê que já tem uma passagem de tempo considerável e mesmo assim ainda há muito de Tyrion no Jon. A gente vê que esse foi um laço bem firme que se criou entre eles, a ponto de o Jon pensar: poxa, o que que o Tyrion pensaria de tal pessoa? O que que ele pensaria dessa situação? É bem interessante.
Talvez pela sinceridade do Tyrion, e isso também bate muito com a personalidade do Jon. Então, nesse ponto, eles podem ter muitas divergências, mas nessa questão eles são bem iguais, bem parecidos.
Verdade. Só um ponto à parte, né? Que ali na mesa do jantar a gente recebe um pouco de descrição dos demais recrutas, porque o Pipi ele estava fazendo uma encenação ali, porque ele era filho de pantomimeiro, e é dito que ele tem cerca de 100 personagens, que ele interpreta 100 personagens diferentes. Ele muda o timbre da voz, afina a voz, engrossa a voz, dependendo de cada personagem. Isso é muito interessante, mais uma característica aí do Pipi. E o Daryon, ele é cantor, na verdade, ele era aprendiz de cantor, e também a história dele é contada assim brevemente pelo Jon, né? O Jon conta pro Sam, e dá a entender que ele também foi enviado para a patrulha de maneira injusta. Parece que a filha de um lord levou ele para cama, ajudou ele a entrar pela janela tal, e quando o lord descobriu, a bomba estourou para ele, porque ele foi acusado de estupro, né? E foi enviado para a patrulha.
Embora não fique muito claro se a versão dele é a correta, então, de fato, pode ter acontecido a violação ou não. Algo que o autor não vai entrar no mérito, então fica o relato, até que se prove o contrário, o Daryl é inocente.
Exato, e é isso, né? O Daryon é um personagem bem secundário, não há motivos para entrar em detalhes na história dele, né?
Isso
Porque
mesmo.
isso não agregaria nada para a história.
Exato.
Bom, mas aí o Sam decide ir dormir, porque o Jon comenta com ele, né, que amanhã vai ter que treinar de novo, então o Sam fala: ah, então é melhor eu descansar e vai dormir. Aí o Jon volta para dentro do salão ali com os amigos dele, e ele faz ali uma reunião, chama todo mundo dos recrutas, que inclusive estavam caçoando do Sam, chamando ele de covarde, falando que ele estava comendo o próprio irmão, que na verdade era uma torta de porco que foi servida no jantar. Então eram umas brincadeiras bem pesadas, assim. O John repreende todo mundo e propõe que no dia seguinte eles não batam no Sam e que até o deixe ganhar algumas lutas, né? E é interessante a forma com que o Martin abordou isso, porque é bem sucinto e mostra pra gente o seguinte: a passagem diz que tipo, o John foi firme com que ele tinha que ser firme, foi mais maleável com quem ele saberia que é o Evadipo, então mostra pra gente que o John já conhece bem os recrutas, já conhece cada um, sabe com quem ele tem que lidar de tal forma para conseguir o que ele quer dessa pessoa. Isso é bem interessante, bem sucinto, né? Uma frasezinha simples resolve tudo isso. E todos ali eles concordam com o John, resmungando ou não, mas eles concordam, exceto o Rest. E aí, durante a madrugada, inclusive essa cena também tem, né, na série, na madrugada eles vão na cela do Rest, né, seguram ele, seguram a perna, os braços, enfim, e até o fantasma está presente para dar um assusto no cara. A única coisa que eles dizem é: a gente sabe onde você dorme. E é isso, é uma ameaça velada, eles são totalmente subentendida, que é: se você bater no céu, a gente vai bater em você. É basicamente isso.
E é interessante que o lobo, ele apenas mordisca a pele ali sob o queixo do Rest, mas apenas ao ponto de produzir ali um leve machucado. Então isso me remete ali a um conceito que foi colocado no livro anteriormente, de que os lobos gigantes são inteligentes, mais inteligentes do que o comum. E aí eu fico me questionando, né, como que o lobo teria todo esse discernimento de interpretar a ordem ou o desejo do John. Mas a gente sabe que existe uma ligação especial, uma ligação um pouco mais do que meramente a que existe entre os animais de estimação, os animais domesticados e seus donos, né? Mas isso aí fica para um capítulo à parte.
Não, exato, é um livro de fantasia, gente. Então, essas coisas são totalmente plausíveis.
Não, então, mas eu me refiro à questão do troca-peles e tudo mais, né?
Ah, sim, é. Esse realmente é um tema mais profundo.
Porque isso justifica todo esse nível de inteligência e sensibilidade do lobo. Porque,
Sim,
caso
sim.
contrário, eu acharia realmente estranho que um lobo conseguisse ter todo esse nível de discernimento, ao ponto de, bom, o meu dono, ele não quer matar ou ferir gravemente esse sujeito, quer apenas dar uma lição nele, então eu vou apenas mordiscar levemente, né?
Perfeito, é isso. Bem colocado, Pi. E aí no dia seguinte acontece isso, né? A galera pega a web com o Cerno e o Solaris ele fica transtornado com isso, na verdade. Ele grita com a galera, porque eles de fato lutem como ele sabe que cada um ali já luta, né? E passa um tempo, e tem uma passagem que diz o seguinte: Samuel tá ali podia ser gordo, desajeitado e assustado, mas não era nenhum tolo. Uma noite visitou John em sua cela. Não sei o que você fez, disse, mas sei que fez alguma coisa, e afastou timidamente seus olhos.
Eu só achei estranho que ele falou isso 15 dias depois. Geralmente ele teria percebido isso de imediato ali, no máximo 2, 3 dias para fazer este comentário. Mas a gente entende até pela estrutura do capítulo, houve essa passagem de 15 dias e o momento oportuno que faria sentido ali para a narrativa disso ser colocado foi após esses 15 dias. Mas naturalmente acredito que isso aconteceria antes também. Não é um erro, nada do tipo, mas a gente sabe que do ponto de vista da escrita, algumas coisas são mais convenientes de serem feitas ali até para a estética e pelo desenrolar do texto, né?
Ah, sim, e também o Sam pode ter percebido que alguma coisa foi feita, mas ele não conseguiria dizer que foi o John, tipo, de imediato, sabe? Aí depois ele entendeu que o John tinha, assim, uma influência ali sobre os recrutas, falou, putz, realmente foi o John que fez alguma coisa. Acho que tá
Faz
bem
bem
ok mesmo.
sentido. Isso, boa, eu não tinha pensado por esse prisma, mas aí agora eu faço ainda uma outra objeção. Fica proeminente, né, a liderança do John em relação àquela equipe, e talvez ainda assim os 15 dias fosse tempo demais. Porém,
Ah,
faz todo
sim.
sentido, pode ser que ele tenha demorado para perceber, ou até mesmo tomar coragem, ou ter o momento oportuno para falar. Por isso que a gente não deve se ater tanto a esse primeiro impulso de criticar e achar que foi ali uma imperícia do autor. Não uma imperícia, mas uma conveniência, né? Vou fazer a passagem de tempo primeiro aqui e depois vou colocar essa conversa. Às vezes nem tudo é conveniência, o autor ele deixa que o próprio leitor crie as justificativas e as explicações, como a gente está fazendo aqui, o que é perfeitamente plausível.
É isso. Mais uma vez o Martin nos provocando a discutir sobre o seu livro.
É isso aí.
E aí o final do capítulo, né, tem mais uma conversa ali entre o Sam e o John, na verdade, decorrente disso que a gente estava falando aqui, que o Sam fala, né? Nunca tinha tido um amigo. Nós não somos amigos, disse John, pousando a mão no amplo ombro de Sam. Somos irmãos. E aí ele encerra, né, com uma reflexão de, poxa, o Benjen Stark, né, meu tio, ele me falou isso antes dele sair para a patrulha. E ele tinha razão. Será que eu vou vê-lo novamente para dizer que ele tinha razão? Ele pensa, né, ali no, nos meio-irmãos dele, os Starks. Ele fala que realmente aqueles eram meus irmãos, mas agora os meus irmãos estão aqui. A patrulha já criou, esse ambiente em que ele enxerga os demais como seus irmãos de armas, né?
É, ele responde de uma forma ambígua, né? Quer dizer que ele é um irmão, mas como todos são, então isso aí não traz nada em especial, até porque tem irmãos ali que não se gostam e que, inclusive, são inimigos dentro da patrulha. Então ele pode ter respondido de uma forma mais genérica, né? Nós somos irmãos, porém todos são de fato. Mas me parece que ele quer dizer que realmente a amizade dele é maior, embora tenha sido curto esse período. Ele enxerga ali o potencial para de fato o Sam ser muito mais do que um amigo, né? No seu sentido mais amplo.
E é isso, o capítulo se encerra aqui. Bom, vamos ao quadro Tiradas. Durante o treino, ali quando o Sam chega e o Howder o enfrenta, o John ele tenta intervir uma primeira vez, o Pip segura ele e fala: Ó, você vai deixar o Soralis descontente, né? Tipo, eles não falam isso, mas fica subentendido. E aí, até um ponto que o John não aguenta, e é essa passagem: John afastou a mão de Pip. Howder, basta! Howder olhou para Soralis. O bastardo fala e os camponeses tremem, disse o mestre de armas na sua voz aguçada e fria. Recordo-lhe que o mestre de armas aqui sou eu, Lorde Snow. Aí, nisso, o John vai lá, ajuda o Senna a se levantar e tal. Aí o Soralis ainda manda mais uma. Diria que nosso bastardo se apaixonou, ele disse enquanto o John ajudava o gordo a pôr-se em pé. E algumas frases mais para frente ainda nesse momento. O Soralizer diz: O bastardo deseja defender sua amada, portanto, vamos fazer disto um exercício. Rato, espinha, ajudem o cabeça dura. Hest e Albert juntaram-se a Howder. Três de vocês devem ser suficientes para fazer a senhora porquinho guinchar. Tudo que tem que fazer é passar pelo bastardo. Então, a passagem que a gente disse ali, de que o Soralizer transforma essa situação em um exercício e mantém a sua postura ali. Bem aguçada, como o próprio autor descreve.
É, sim, ele foi esperto, né, de converter a situação desfavorável e seguir o jogo, né?
Verdade. E ainda pra frente, a gente tem um pouco de relação do Pip e do Gwen. Isso na série também é muito bem mostrado pra gente, que eles são bem próximos, são bem amigos, que eles estão lá na. Acho que é depois do patch de treino, se não me engano, e aí começa assim. Você é estúpido demais para ser covarde, disse Pip. Não sou nada, Gwen rebateu. É sim, se um urso o atacasse nos bosques, seria estúpido demais para fugir. Não seria nada, Gwen insistiu. Fugiria mais depressa que você. E parou de repente, piscando os olhos ao ver o sorriso de Pip e ao perceber o que acabara de dizer. Seu grosso pescoço ficou vermelho escuro. A gente vê aí também que o Gwen não é dos mais espertos.
É, ou isso, ou o Pippin é esperto até demais, né? Ou um pouco
É
dos dois também.
verdade.
Sensacional. Vamos agora ao quadro Poesias de Gelo e Fogo. Aqui um sonho com as criptas de Winterfell. Nesse sonho, o Jon ele fica bem angustiado porque ele começa a andar pelo castelo, o castelo tá vazio, então ele sai abrindo portas, gritando nomes, e ele nem sabe quem procura. Na maior parte das noites é o pai dele, às vezes é Robb, ou Arya, o tio, Benjen Stark. Ele lembra que o tio tá desaparecido, se entristece, mas ele continua ali em suas buscas, andando pelo castelo e não encontra ninguém. O Sam até chegou a perguntar se alguma vez ele encontrava alguém no sonho. O Jon balançou a cabeça. Nunca, nenhuma só pessoa. O castelo estava sempre vazio. Inclusive, ele nunca tinha falado sobre aquele sonho com ninguém. Ele se sentiu, por algum motivo, confortável para contar para o Sam. Então, totalmente vazio. Até os corvos desapareceram da colônia e as cavalariças estão cheias de ossos. Então, esse sonho Então esse sonho macabro vai se desenrolando. O John, ele confessa que isso sempre o assusta. Ele começa a correr, então abrindo as portas com violência, subindo atonitamente os degraus da torre, gritando para alguém, quem quer que fosse. E sempre esse sonho deságua nas criptas. Então ele se dá por si parado à frente das portas das criptas. E lá dentro, tudo negro, ele vê os degraus descendo em espiral. E sem saber como, ele desce, mas não quer fazê-lo porque ele tem medo. Tem medo do que pode haver lá embaixo à espera dele. Ele sabe que os reis do inverno estão lá, sentados em seus tronos, com os lobos de pedra em seus pés e as espadas de ferro sobre os joelhos. E isso a gente sabe o que representa. Representa a morte. Aqueles são os antepassados dos Stark. E Jon sabe que aquele não é o lugar dele, pois ele não é um Stark. E aí fica ambíguo, o autor não define exatamente, mas pode ser pelo fato dele ser um bastardo ou por ele estar na Patrulha da Noite, ou as duas coisas também. De qualquer forma, ele sabe que ele não é um Stark e ele começa a descer, tateando as paredes, então fica cada vez mais escuro e ele sempre acorda. O que será que ele vê lá embaixo ou que ele está prestes a ver? Provavelmente por todo o contexto, alguns de seus familiares estejam ali naquela cripta.
É isso, né? O George Martin, ele gosta muito de trabalhar com essa parada de sonhos, profecias através dos sonhos, né? A gente tem personagens, principalmente da casa Targaryen, né? Muito com essa capacidade. E é isso. A gente tem um sonho aqui que o Jon diz que é recorrente. Não é algo totalmente claro, a gente não consegue nem discutir assim, especificamente sobre o que ele significa. Provavelmente a morte do Jon, ou que o lugar dele em algum momento vai ser sobre as criptas de Winterfell, né? Fica subentendido isso. Mas é isso, é uma característica bem forte do Martin, essa questão de profecias, sonhos proféticos, enfim.
Isso, e como todas as profecias, existem múltiplas interpretações, como eu teci algumas, você acabou por concluir outras coisas. E todas elas podem estar corretas ou nenhuma, como acontecem na questão dos sonhos, né?
Exato. Pietro, antes de a gente entrar nas considerações finais, na verdade, já entrando nas considerações finais, eu preciso fazer essa pergunta, cara.
Opa, manda lá.
A gente tem um capítulo aqui do Jon, onde é nos apresentado o Sam. Você acredita que esse personagem Sam seja alguma influência do Tolkien no Martin, porque assim, falando de Senhor dos Anéis, a gente tem o Frodo, que é o praticamente o protagonista, ele que carrega o anel na história, e a gente tem o amigo dele, o Sam, para ajudá-lo. A gente não sabe isso nesse primeiro momento aqui, não tem como concluir a essa altura do livro, mas o Jon, ele é sim um dos protagonistas das Crônicas de Gelo e Fogo. Você acha que o Martin criar esse capítulo, colocar esse personagem chamado Sam, é uma alusão direta à história do Tolkien? Porque eu não consigo desvincular essas coisas. Para mim, é claramente uma influência do Tolkien aqui.
Talvez como suporte a um personagem que é um dos principais e por isso tem graves e sérios desafios pela frente, um fardo muito pesado a carregar. Então esse ombro amigo que vai ajudá-lo a passar pelas dificuldades. Nesse ponto de vista, sim, eu acredito que há uma semelhança. Mas em todos os demais quesitos, vemos que a personalidade deles é bem diferente. Temos um Sam covarde e o outro cheio de bravura, cheio de ímpeto. Agora, voltando ao Sam do Senhor dos Anéis, ele não tem tanto desenvolvimento pessoal. Muito pelo contrário, em certo ponto da jornada, a sua personalidade começa a se deteriorar, embora saibamos que em função do poder maligno do anel. Mas o outro Sam é pelo contrário, ele é puro desenvolvimento pessoal. Ele começa como um covarde e parece que ele é apenas isso. E a gente vai vendo que tem muito mais por trás do Sam. Então ele vai crescer bastante e conquistar uma relevância. No final das contas, os dois Sams se tornam relevantes. Mas a jornada deles ali tem muitas diferenças.
Na verdade, você comentou bem, porque o Sam, ele se desenvolve tanto que ele vira até personagem de ponto de vista, né, nos livros futuros, porque realmente ele acaba se tornando muito relevante para a história, né?
Sim, não vamos dar um spoiler aqui, mas ele conquista um cargo muito alto e uma função muito importante no contexto da Guerra dos Tronos e até mesmo da sobrevivência do mundo.
É verdade.
Ele, da mesma forma que o outro santo também, ele é corresponsável pela continuidade do mundo em si. Então, os dois têm um papel muito importante, porém, eu acredito que a diferença é que o nosso san aqui da Guerra dos Tronos, ele começa praticamente sem nada. Enquanto o outro san, ele já tem ali uma personalidade consolidada que o ajuda a desenrolar essa jornada, né? O san não, ele tem que ir se descobrindo, tem que ir se superando, para que ele possa, de fato, conquistar o seu lugar no mundo ali, o seu papel. Bom, é um capítulo muito legal, dá até para fazer um paralelo com os dias de hoje, pela questão daqueles que têm alguma característica que se difere dos demais, da massa, por exemplo. O Sam era gordo, era fraco, não tinha coragem, e isso fez com que ele se tornasse alvo de piadas, de zombaria e até mesmo de exclusão social. E vemos como o John exerce um papel fundamental ao rasgar esses preconceitos e se tornar amigo do Sam, né? Então ele tem que ter coragem para isso, tem que ter peito, porque isso pode colocá-lo em uma posição ruim frente aos demais. Então ele, com toda a sua personalidade, ele decide ser amigo do Sam, né? Mesmo que aquilo não trouxesse nenhum benefício social para ele, muito pelo contrário. Então, essa postura do John cada vez mais remete ao próprio pai dele, né, que é o Ned Stark, e vemos ali talvez até como um sucessor em termos de ocupar o lugar de um personagem ético, cheio de honra e com caráter louvável. E você, Daniel, o que achou do capítulo?
Cara, um bom capítulo. Esse tema que você comentou da exclusão social é perfeito, porque os próprios personagens ressaltam isso, né? Ele fala: pô, você tá lá falando com um covarde, daqui a pouco todo mundo vai achar que a gente é covarde também. E é isso, é uma crítica muito boa do Martin às exclusões sociais que ocorrem, né? Ele tá colocando isso no contexto dele, e ok, tá perfeito, é sensacional. No geral, é o que eu falei, né? Eu vejo que esse capítulo, ele é para trazer o Sam, né? Foi dedicado ao Sam. Ele vai ser um personagem importante para a história. A gente vai conhecer muito mais do Sam, como você comentou. Ele vai ser um personagem que vai crescer muito, vai se desenvolver muito. E não é um personagem chato, né? É um personagem bem legal, diga-se de passagem. Mas também, no geral, é bom mostrar o quão o John já está influente com seus companheiros, né, os recrutas, conhecer um pouco mais as atividades ali da patrulha, conhecer um pouco mais desses recrutas. Então, um excelente capítulo, bem, bem interessante mesmo.
E um destaque é que o capítulo, apesar de se tratar do Sam, ele contribui para todos. Ele desenvolve o John, desenvolve o Alistair Thorne, desenvolve o próprio Pip e outros personagens secundários também, sempre coerente com tudo aquilo que foi relatado no passado. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do episódio. Nos acompanhem nas redes sociais, @pietro.batluiz.
@augusto com dois t's, ponto Daniel.